você, ouvinte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fundos em Foco, que reúne aqui, né, os grandes gestores, os grandes nomes do mercado financeiro para falar sobre os temas mais importantes aí para o nosso país e te ajudar a investir melhor, te ajudar aí com os seus investimentos. E dessa vez, a gente tem um nome muito, muito especial aqui conosco, que tem décadas de mercado e que é responsável aí pela fundação de uma das gestoras mais admiradas do Brasil, a JGP. Eu tenho o grande prazer de receber aqui conosco o André Jakursky. Jakursky, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Pô, é um prazer e uma honra estar com vocês. E estou animado aí com esse podcast que vocês prepararam.
Muito bom. Para quem está ouvindo a gente, não acompanhou os últimos dias aí, eventualmente ficou um pouco alheio às movimentações aí do mercado, o Jakursky participou do CEO Conference, que é um evento organizado pelo BTG Pactual com líderes empresariais e autoridades do poder público. E durante o CEO Conference, o Jakursky teve aí uma participação bastante importante ali no painel com outros gestores, para falar um pouquinho sobre temas bem relevantes para o Brasil. E aí, no seu caso, né, Jakursky, tanto você, né, tanto você quanto o Luiz Stuberger, né, que é sócio fundador da Verde Asset, quanto o Rogério Xavier, que é o sócio fundador da SPX Capital, vocês concordaram com o debate em torno da mudança das metas de inflação. Basicamente, né, vocês três chegaram aí à conclusão de que é crível esse debate, não há problema em acontecer, mas você foi justamente quem levantou a mão ali para pontuar que esse debate ele não pode ser feito sem nenhuma contrapartida, no caso o arcabouço fiscal, né, que indique, né, que não haverá gastos imensos do governo e dê amparo, portanto, ao próprio trabalho do Banco Central de continuar controlando a inflação. Você acredita que essas duas coisas, a mudança na meta de inflação e o compromisso fiscal, têm condições de coexistir no Brasil de forma consistente?
Bem, o meu ponto é que eu acho que, uma vez que você tem uma meta fiscal crível, e eu enfatizo crível, aí você pode mexer na meta. Por quê? Por que eu sou favorável a mexer na meta? Não é por mexer, achar que isso é uma panaceia que vai resolver os problemas do Brasil. Simplesmente é que, uma vez que você tem uma meta crível e o mercado acredite nela, né, ela tem que ser crível não só para o governo, mas para o mercado, você não deve buscar a ferro e fogo uma meta que é inalcançável. Então, se qualquer um que tenha acesso à pesquisa Focus do Banco Central, que sai todas as segundas-feiras e que é um consenso de mercado sobre várias variáveis, PIB, inflação, Selic, você pode ver que a meta que está estabelecida hoje ela não vai ser alcançada esse ano e, quiçá, o ano que vem. Então, como o Banco Central trabalha com modelos, eu acho que, se você tiver uma meta fiscal crível, você não precisa chegar ao ponto de tentar buscar uma meta que não está sendo alcançada em lugar nenhum do mundo. Então, para não criar um negócio assim, tabelado e que não é alcançável, isso é que nem um orçamento de uma empresa. Se você cria um orçamento que é inalcançável, as pessoas não vão conseguir chegar lá. Então, ele não serve para nada. Então, você vê que o Banco Central, com exceção de 2019, quando o governo estava entrando e a política monetária era oriunda do governo anterior, que, como muitos de vocês sabem, a política monetária trabalha em longos prazos. Então, por exemplo, atualmente, o nosso Banco Central está mirando a inflação para daqui a 12, 18 meses. A inflação desse ano está dada. A política monetária não vai fazer uma grande diferença esse ano. Ela pode, sim, causar problemas na economia. Claro que isso tudo, volto a enfatizar, o Banco Central não é onipotente nem onipresente. Se não houver um conjunto de medidas, seja do executivo, seja do legislativo, trabalho deles não consegue ser perseguido de uma forma adequada. Então, é tudo um conjunto. Mas eu acho que, por exemplo, se você aumentar a meta do ano que vem para 4%, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu acho que deve aumentar desde que você tenha a nova meta que vai substituir o teto já entendida e absorvida e que seja crível, né? Então, para mim, é tranquilo. Eu acho que mudar a meta por si só de inflação não é produtivo. Mas eu acho que precisa de um conjunto de medidas e eu acho que o governo deve buscar isso, porque vai ajudar a minimizar as taxas de juros, que estão muito altas. Eu acho que esse tipo de taxa de juros que nós temos no Brasil em termos reais, não estou falando só em termos nominais, em termos reais, é muito alta. Você está falando aí de uma taxa de juros do governo em torno de 8% real. Isso é muito difícil para uma economia que já é bastante endividada. As pessoas físicas estão no pico de endividamento, as pessoas jurídicas também estão bem endividadas. Então, muitas empresas fizeram exageros de projetar um crescimento muito grande durante a pandemia, investiram, né, com a política monetária muito frouxa, fiscal também, e agora estão tendo dificuldades. Então, isso é normal acontecer num ciclo econômico, mas você tem que ter ajuda da política monetária em algum momento para minimizar os problemas que vão acontecer. Não seria essa a minha consideração.
Com certeza. O que faz bastante sentido, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, levar em conta que esse trabalho de perseguir uma inflação, eventualmente, uma meta de inflação, eventualmente, um pouco maior, né, ajudaria o trabalho do Banco Central, que executa ali a política monetária e deve, todos os anos, ali, prestar esclarecimentos caso ele tenha conseguido, né, caso ele não tenha conseguido atingir a meta, como foi o que aconteceu esse ano. Mais uma vez, o Roberto Campos Neto, né, ele teve que fazer a carta ali para o ministro da Fazenda, explicando por que, que não foi possível cumprir a meta de inflação, e aí há uma discussão a respeito dessa meta que está um pouco muito baixa para o que é a estrutura de Brasil, e por isso a necessidade de aumentá-la. O ponto é que, né, do arcabouço fiscal, que o Jakursky tanto coloca, né, que isso tem que vir junto, porque, afinal de contas, se a gente está falando de uma inflação mais alta, isso pode ser estimulativo para o governo ter mais gastos. Isso pode ser estimulativo para o governo gastar mais. E não é essa a ideia, porque, afinal de contas, isso iria... isso bate de frente com o trabalho aí do Banco Central de tentar controlar a inflação e bate de frente com o que é o intuito aí do próprio controle de gastos, né, o enxugamento do tamanho do Estado. Então, só para deixar claro...
A verdade é que os gastos já vão ser maiores, né?
Sim.
Todas as promessas que foram feitas, é importante saber onde é que para essa alegria de fazer gastos, porque... se você for olhar o que foi dito antes do governo Lula tomar posse, era uma promessa de mais gastos e mais impostos, né? E, na verdade, o que a gente teria que ter é um controle mais correto dos gastos, né? Não é, você não vai conseguir, como o governo está planejando, criar despesas permanentes e tapar o buraco com... receitas extraordinárias, como receitas de tributos no CARF, aumento de alíquotas de determinados impostos. Isso aí só funciona uma vez. Se os gastos são permanentes, aí o ano que vem o problema volta. Então, tem que ter uma coisa que seja razoável, porque, veja bem, por que, que eu acho que tem que ter uma harmonia entre a política fiscal e a política monetária? Porque não adianta a gente ficar lutando aqui para diminuir o déficit projetado para esse ano sem nenhuma medida, em torno de 2% do PIB, o déficit primário, se você tem um gasto de juros enorme. Então, o que interessa é o déficit nominal. E o déficit nominal, com um juro nominal alto, ele tende a ser bem alto também. Então, isso acaba influenciando a dívida quando ela é comparada com o PIB. Então, ela provavelmente vai crescer e o percentual do crescimento vai ser a combinação do déficit primário e do gasto de juros, né? Então, isso não tem mágica nenhuma aí nessa conta.
Passando um pouco lá para fora, né, olhando um pouco para o exterior, se a gente tivesse que olhar para o mercado americano, né, ele segue forte e existe ali, portanto, um debate sobre o juro precisar se manter alto para continuar fazendo com que a política monetária seja exitosa ali no combate com a inflação. E você comentou, né, no seu conference sobre os efeitos da produtividade na inflação, né, que você vê essa produtividade que ela segue caindo, o que é algo bem preocupante, porque significa um PIB potencial menor. Queria que você pudesse explicar um pouquinho para nós, Jakursky, em que etapa nós estamos no controle da inflação americana e quais os efeitos para mercados emergentes como o Brasil.
Bem, no caso dos Estados Unidos, e eu diria até da Europa, o que aconteceu foi que na pandemia, surpreendentemente, ninguém previu com antecedência, né, que a demanda por bens seria muito superior à de serviços. Logo que começou a pandemia, isso passou a ser gradualmente perceptível, porque as pessoas ficaram trancadas em casa, então não gastaram em serviços, e houve uma transferência do gasto de serviços para o gasto de bens. E a economia de serviços é muito maior do que a economia de bens. Então, juntou uma demanda assim, surpreendentemente expressiva e juntou também com os problemas logísticos, porque as fontes desse produto normalmente se localizam na Ásia, e com a Covid você teve uma superposição de problemas, né? A demanda maior e a oferta menor por causa de problemas com semicondutores e outras matérias e componentes para montagem de produtos finais. Por exemplo, você pode lembrar que até hoje a indústria automobilística global sofre com problema de falta de peças, né, ou de semicondutores. Esse mês mesmo, a Volkswagen no Brasil parou a produção por falta de componentes. Colocou o pessoal em férias coletivas. Então, isso criou uma inflação muito alta de bens. À medida que as economias foram reabrindo, a demanda de bens diminuiu, os problemas logísticos praticamente desapareceram em relação ao pico que eles alcançaram, o custo de energia também caiu, né? O petróleo chegou a bater perto de $150 e hoje está em torno de $80. O gás natural, que chegou a preços assim, inimagináveis na Europa, já está bem mais perto do que era pré-guerra, né? Então, alguns dos componentes de custo se normalizaram ou se aproximaram de níveis pré-guerra e pré-Covid. Agora, os serviços continuam muito altos e estão sendo realimentados pelos aumentos de salários, né? Porque aumentos de salários sempre olham para a inflação passada, nunca para a futura, e está tendo uma recuperação das perdas reais que aconteceram no salário, e isso mantém a inflação de serviços no patamar elevado. É por isso que se fala tanto que, se não se reduzir o problema de mão de obra, você vai ter dificuldade de baixar a inflação para níveis pré-Covid e pré-guerra. Então, o outro componente importante dos Estados Unidos na inflação é o que eles chamam de Owner's Equivalent Rent. É quanto você pagaria de aluguel pelo seu próprio apartamento ou um apartamento de terceiros. E isso subiu muito, porque os apartamentos nos 2 anos, incluindo o ano da Covid e 2021, subiram mais de 40% nos Estados Unidos, em média. E os aluguéis correram atrás, né? Então, hoje você tem, graças ao aumento de taxa de juros, uma queda forte dos preços dos imóveis dos Estados Unidos, mas não chegaram nem perto do que eles subiram. Então, a queda está sendo gradativa e a alta foi fulminante. Então, isso também influencia a inflação. Então, esses 3 componentes, 2 já estão caindo, que são o preço de bens, o preço de aluguéis, mas o preço de serviços continua alto. Então, é muito difícil prever quando é que isso vai cair a níveis mais próximos do que era anteriormente. Está caindo, né? Mas não está caindo no ritmo que o mercado havia precificado até um mês e pouco atrás. O mercado olhou a tendência, mas não conseguiu visualizar de que a economia americana e a europeia não iam entrar em recessão, como o mercado chegou a prever há poucos meses atrás. As economias não estão voando, mas estão bem obrigado. Isso dificulta a queda da inflação. Então, é imprevisível saber em que nível a inflação vai chegar. E a verdade é a seguinte: nada se estabiliza no mundo. Os preços todos oscilam. Às vezes sobe, às vezes cai. Então, imaginar que você vai chegar num mundo perfeito, onde a inflação vai chegar num patamar baixo e lá vai estacionar, isso não é realista, né? Tem oscilações. Quem estuda a década de 70 e vai verificar que teve altas muito fortes da inflação e quedas muito fortes, não foi um processo linear. Teve em 1980, todo mundo imagina que os juros só subiram, né? Que os juros chegaram até mais de 20% nos Estados Unidos naquela época, mas às vezes subiam para 14, caíam para 8, depois subia para 20. Então não era um processo linear nem facilmente previsível. Então, eu acho que na margem, eu diria que a inflação deve ser estabilizada no nível mais alto do que nos últimos 20 anos, mas prever o nível é muito difícil.
Perfeito.
Ela vai oscilar em torno desse nível novo, né? É isso que eu e muitas pessoas imaginam, né?
Isso tem algum efeito, alguma repercussão para mercados emergentes de curto, de longo prazo, enfim, que seja chame mais atenção na sua visão?
Ah, eu acho que o juro muito alto sempre atrapalhou os mercados emergentes, mas as condições dos mercados emergentes hoje são muito melhores do que elas foram em outras épocas, onde os juros foram altos e muito mais altos que agora. Hoje você tem alguns problemas em alguns países africanos, asiáticos. Os países mais característicos que eu citaria seria a Turquia, que tem acesso ao mercado, e a Argentina, que não tem acesso ao mercado. Mas são países, assim, hoje em dia, limítrofes. Então, eu diria que os países emergentes estão muito mais bem preparados hoje do que estavam anteriormente. O juro que está nesse patamar agora, se for mais 0,5% para cima dos Estados Unidos, não vai fazer uma grande destruição nesse mercado. O que pode atrapalhar eles, cada um com suas condições específicas. Alguns deles dependem muito de demanda por commodities, alguns por serviços, né? Então, eu diria que a atividade econômica a esses níveis de juros é mais importante do que o juro em si.
E como uma pessoa que tem larga experiência na operação com diversas classes de ativos, né, e ações, enfim, vários tipos de mercados por muito tempo, eu queria que você pudesse dizer com qual mercado ou com qual classe de ativos, ações Brasil, ações americanas, câmbio Brasil ou global, juros, enfim, com qual dessas você está mais otimista e por quê, Jacursky?
Eu te diria o seguinte, eu prefiro hoje, pensando no mercado internacional e no mercado doméstico, está mais atrelado a juros, entendeu? Porque eu acho que, por mais que a inflação esteja alta nos Estados Unidos, eu não vejo ela disparando, né? Eu acho que ela está num nível alto, a dúvida é a que ritmo ela pode ceder. E ela vai ceder, porque o que vai acontecer é que, se ela não ceder, os bancos centrais vão aumentar mais os juros, e lá na frente a inflação vai ceder, você vai ter uma recessão e os juros vão ceder. Então, eu diria que está um bom momento para aplicar no, na área intermediária, né, da curva de juros americano, principalmente em papéis privados de alta qualidade. Então, isso seria a minha primeira recomendação. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela com o mercado acionário americano, porque os preços me parecem, se não tão altos, tão justos. Não me parece que você vai ter grandes ralis a partir dos níveis atuais. Então, você vai depender muito de sorte ou visão de escolher os papéis certos, que mesmo em mercados de baixa, o mercado de lado, tem papéis que sobem muito, papéis que caem muito. Se você tiver uma carteira bem selecionada, isso não é fácil fazer, nem para os profissionais, você pode ter um determinado sucesso. Para um leigo, para alguém que não é profissional nesse mercado, eu acho que eu preferia hoje a renda fixa. Não vamos esquecer que a Bolsa está uns 15% abaixo do pico histórico que ela atingiu há alguns meses atrás, e naquela época você tinha uma clara bolha, né, no mercado americano, né? Principalmente nas ações de tecnologia. Commodities foram os ativos que ninguém acreditou e foram que deram uma pancada. Então, se você escolhe o setor errado, a partir de um determinado momento, pode dar muito errado. Mas, por outro lado, por exemplo, quem escolheu energia em 2021 teve um ganho fantástico. Então, não pode se olhar para a Bolsa como um bloco só. São muitas partes que estão se mexendo e que compõem o índice. Mas, assim, falando em índice, eu acho que a relação risco-retorno versus a dívida, nesse momento, não é boa. Agora, isso daqui a um mês pode mudar, né? Se a bolsa cair ou os juros caírem, pode se tornar uma outra alternativa mais interessante. Então, eu não gosto de dar esse tipo de recomendação, porque as pessoas vão se lembrar do que eu falei hoje, daqui a uma semana eu mudei de ideia e eu não vou poder voltar e falar isso para elas, né? Então, reservo o direito de dizer que isso é uma coisa de momento.
Com certeza. E daí a importância também dos investidores terem à disposição os próprios fundos de investimento, como a própria JGP dispõe de vários, e estratégias, inclusive, muito diversificadas.
A gente 24 horas por dia ligado no mercado não significa que a gente acerte todas, né? Porque o
Exato.
mercado, às vezes, engana a gente, né?
Exato.
Porque acontecem novos fatos que mudam o cenário, mas é mais fácil para quem é profissional do que para quem é leigo. Então, por isso que eu sempre recomendo investir em fundos e não tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque é muito mais divertido você fazer aplicações individuais, mas a longo prazo os resultados não são tão bons.
É, manter a consistência no mercado que hoje está bem cheio de outras pessoas olhando para as mesmas coisas não é fácil, né? Então daí é também sou suspeita para falar, claro, né? Como investidora de fundos e analista de fundos, né? De que realmente temos aqui uma oportunidade bem legal para os investidores de alocar em pessoas que podem ter uma opinião agora, né? Como o Jacurski colocou a dele aqui, mas que também tem o direito, né? Se reserva o direito de mudar dali uma semana conforme os fatos apontem para outro caminho. Então, aproveitem que a gente tem essa oportunidade hoje, porque realmente ela nem sempre esteve aí e ela é uma oportunidade que faz muito sentido. E, Jacurski, eu gostaria de te agradecer.
Eu queria só enfatizar um ponto, que é o seguinte: eu recomendo sempre a diversificação, tanto em ativos individuais e setores, como em fundos. Você, para ter uma carteira de fundos, você deve diversificar também, você deve botar um pouco em cada fundo, porque um ano um fundo vai muito bem, o outro ano ele não vai tão bem, e aí o conjunto tem mostrado que quando você coloca recurso em fundos multimercado, eles, historicamente, o conjunto deles sempre bate o CDI. Então, eu sou muito fã no Brasil de fundos multimercado, porque eles podem ficar comprados, podem ficar vendidos a descoberto. Então, em qualquer tipo de cenário, eles podem explorar as oportunidades e ganhar dinheiro. Você pode ver que nos últimos anos, o conjunto de multimercados consistentemente ganhou dinheiro do CDI. Então, só faria essa consideração final.
Com certeza. Jacurski, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. É uma honra poder ouvir você e também um grande aprendizado. Então, muito obrigada.
Obrigado a você.
Muito obrigada. E eu queria agradecer a você também aí que está me ouvindo do outro lado, tá? Sem você, é claro, isso aqui não tem como existir. Lembre-se que de 15 em 15 dias sempre estamos aqui com nomes no mercado financeiro. Então, daqui 15 dias eu te encontro de novo, tá bom? Um grande beijo e até lá. Thank you.